Alô, ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da terceira temporada do Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos, produzido pelo professor Cedric, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com uma equipe de discentes do curso de licenciatura e bacharelado em química da universidade. Vocês podem ouvir o podcast a partir do próprio site www.ladmolqm.com.br/moléculas ou a partir dos agregadores de podcast. Leiam as notas dos episódios para saber como assinar. Estamos também em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. E antes de iniciarmos o episódio, é sempre importante lembrar que estamos nas redes sociais, Twitter e Facebook, e as perguntas, críticas e sugestões de vocês são sempre bem-vindas. Se preferirem nos contar por e-mail, basta mandar uma mensagem para moleculas.podcast@gmail.com. E para quem não me conhece, eu sou o Jean, mais um dos integrantes do Moléculas, que vem dar as caras por aqui. Estou diretamente do estúdio portátil de Cerulões, ou melhor, Ceropédica para os não tão íntimos assim. Então vamos falar um pouquinho sobre energia solar e estocagem de luz? A gente costuma ouvir que o Sol emite energia através de calor e luz. E isso está parcialmente correto, porque na verdade o Sol emite energia na forma de ondas eletromagnéticas em regiões específicas desse espectro. Ele emite energia na zona do visível, que é justamente o que chamamos de luz, porque conseguimos ver a olho nu. Ou seja, tudo que você enxerga é uma região pequena, aliás, bem pequena do espectro. Mas também emite na faixa do infravermelho, que é uma região de menor energia do que da luz visível, e por isso não observamos, mas conseguimos senti-la. E quando sentimos essa energia do infravermelho, chamamos de calor. Porém, o Sol não emite só esses dois tipos de energia. Ele também emite energia de alta frequência, como da região do ultravioleta, e é justamente por isso que nós passamos protetor solar quando saímos ao Sol. E como nós podemos usar essa energia vinda do Sol? A energia que vem do Sol pode ser usada de várias formas, como para aquecer uma água e ser usada em escala tanto pessoal quanto industrial. Pode ser para aquecer a água e transformá-la em vapor para geração de energia, um equivalente à indústria termoelétrica. Pode ser por via fotovoltaica, transformando diretamente em radiação e eletricidade, ou até mesmo fotossíntese tanto natural quanto artificial. Como estamos falando de energia solar, vamos falar do modo mais usado e debatido sobre isso, que é o sistema fotovoltaico. Para falarmos do efeito fotovoltaico usado nas placas solares, primeiro temos que saber sobre semicondutor e junção PM. Então vamos nessa. Os materiais semicondutores são materiais que às temperaturas frias funcionam como isolantes e em ambientes quentes funcionam como condutores. E por que isso? Porque eles possuem um gap de energia entre camada de condução e camada de valência. Ficou confuso? Tenta imaginar comigo ou pode pegar um papel e caneta para desenhar essa obra de arte que vamos fazer. Desenhe um retângulo e depois desenhe outro retângulo em cima desse, bem colado, junto um no outro como se fosse um retângulo grande dividido no meio por uma linha. E preencha o retângulo de baixo de alguma cor ou rabisque, ou qualquer coisa que dê nele um sentido de cheio para se contrapor ao vazio que você desenhou acima. Agora, do lado disso, faça um retângulo preenchido e outro retângulo acima, só que dessa vez você vai dar o espaço de 1 centímetro de distância entre um retângulo de baixo e o de cima. Por último, fará um retângulo preenchido e outro vazio acima, mas agora com uma distância de 3 centímetros entre um e outro. Pronto, agora vamos interpretar nossa obra artística. Os retângulos preenchidos vamos chamar de banda de valência, e o vazio de banda de condução. Essa banda de valência está preenchida de elétrons, que são os elétrons de valência do elemento em questão, e a banda de condução é o orbital mais energético a ser preenchido em caso de excitação eletrônica ou recebimento de elétrons. No primeiro caso dos desenhos que fizemos, como não há distância entre uma banda e outra, os elétrons podem passar facilmente para a banda de condução e assim ficam livres. E sabemos que elétrons livres correndo de um lado para o outro chamamos de corrente elétrica. E por isso, nesse caso, são os materiais condutores que, mesmo em baixas temperaturas, conduzem corrente elétrica. No segundo caso, existe essa distância que fizemos de 1 centímetro. E essa distância entre uma banda e outra chamamos de gap de energia, que é justamente a energia que você precisa dar ao elétron para ele conseguir sair da sua banda de valência para ir para a banda de condução. Por isso, chamamos de materiais semicondutores, porque precisam ser aquecidos, ou seja, receber energia para conduzir eletricidade. E no terceiro caso, como a distância é muito grande, não há para fins práticos condução de eletricidade, e assim chamaremos de isolante. Eu disse para fins práticos porque qualquer material pode se tornar condutor se você der uma quantidade de energia suficiente, mas como essa energia será muito alta, no caso do isolante, vamos chamá-lo de isolante. E isso é a famosa teoria de bandas. Já que entendemos o que é um material semicondutor, podemos partir para as células fotovoltaicas, que são compostas de nada mais e nada menos que semicondutores. O tipo mais comum usado nas células fotovoltaicas é a feita de silício. O silício possui 4 elétrons de valência e necessita de mais 4 elétrons vizinhos para formar uma ligação covalente. Se inserirmos um elemento de 5 elétrons de valência, como por exemplo o fósforo ou o arsênio, o quinto elétron ficará fracamente ligado ao átomo de origem. E quando o semicondutor estiver à temperatura ambiente, esse elétron ficará livre, fazendo com que o cristal de silício dopado com esse material fique negativamente carregado. Esse é o semicondutor tipo N. Se o silício for adicionado a um dopante com 3 elétrons de valência, como o boro, ficará faltando um elétron na estrutura cristalina, deixando espaços. Em temperatura ambiente, o semicondutor ficará positivamente carregado, se tornando um semicondutor tipo P. Para formar uma célula solar, são unidos dois tipos de semicondutores. Na área da união, chamada de junção PN, os elétrons livres do condutor tipo N vão migrar para o semicondutor tipo P, ocupando aqueles espaços vazios. Essa migração não ocorre indefinidamente, pois na área de junção, os elétrons ocupando os espaços vão formar uma região neutra, impedindo que os elétrons mais afastados consigam atravessar essa região, chamada de região de depressão, para ocupar os espaços restantes na região tipo P. Ao receberem fótons de luz visível, os elétrons são energizados, mas não conseguem fluir da camada N para a camada P. Se nós ligarmos as duas camadas externamente, podemos aproveitar a corrente elétrica que se forma na passagem dos elétrons de uma camada para outra. É assim que funciona a célula fotovoltaica. Mas como nós conseguimos armazenar energia solar? Afinal, energia elétrica é algo instantâneo. Ou ela é consumida, ou deve ser armazenada de alguma forma. E a gerada pela energia solar é a mesma coisa. E para isso, utilizamos baterias, que costumam ser de chumbo ácido, níquel e cádmio e íons de lítio. As baterias nada mais são do que conjunto de pilhas ligadas em série ou paralelas, ou seja, são dispositivos eletroquímicos nos quais ocorrem reações de oxirredução, produzindo uma corrente elétrica. Como em qualquer pilha, na bateria ocorre a oxidação, a perda de elétrons em um eletrodo, e a redução, o ganho de elétrons em outro. Essa reação acaba quando não existe mais o eletrodo de oxidação. Todavia, quando recebe uma descarga elétrica externa, o eletrodo de oxidação é formado novamente, ou seja, volta a existir, favorecendo um novo ciclo de oxidação e redução. Mas eu não irei me ater muito a essa parte, porque isso dá um próprio podcast. Então vamos voltar ao assunto inicial. Já imaginou se as células fotovoltaicas funcionassem à noite? Então, não só imaginaram como estão desenvolvendo isso. Um pesquisador chamado Jeremy Mandey, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade da Califórnia em Davis, desenvolveu protótipos de células fotovoltaicas noturnas, que podem gerar pequenas quantidades de energias. O processo é semelhante ao funcionamento de uma célula solar normal, mas ocorre ao contrário. Sabe-se que um objeto com maior temperatura que o ambiente ao seu redor irradia calor na forma da luz infravermelha, como nós explicamos lá bem no início. Uma célula solar convencional possui menor temperatura que a do Sol e, portanto, absorve a luz solar, transformando-a em energia. Uma célula termorradiativa gera energia através da captação de calor. Ou seja, de noite, a Terra está mais quente que o espaço, então ela irradia calor ao ambiente por ser o corpo mais quente. À medida que o calor flui, ele é captado e convertido em energia. Para que isso aconteça, é preciso usar materiais que capturem a luz com comprimento de onda longo. Esse painel noturno que está sendo desenvolvido é capaz de gerar até 50 watts de energia por metro quadrado durante a noite, nas condições ideais, é claro. E isso é cerca de um quarto de um painel solar convencional pode gerar luz durante o dia. Tá, mas os resíduos de energia solar é uma energia realmente limpa? Sempre ouvimos falar que a energia solar é uma energia limpa. E de fato, quando se está gerando energia, ela é totalmente limpa, sem emissão de resíduos poluentes ao meio ambiente. porém sua sujeira é na pré e na pós-geração de energia. Na pré, a criação de uma placa solar há um impacto ambiental para a obtenção dos microcomponentes, principalmente os feitos à base de elementos raros. E com a tendência mundial de crescimento dessa tecnologia, há uma geração de resíduos sólidos de alta periculosidade ao meio ambiente. E na pós-geração, como são usados baterias para o armazenamento da energia solar, sempre haverá um impacto não só da criação da bateria, como do descarte da mesma, que é um produto altamente nefasto ao meio ambiente. E também na hora de descartar a célula fotovoltaica, após seu tempo de uso, também ocorre um prejuízo ao ambiente, por possuir materiais tóxicos ao ambiente e aos seres humanos. Mas é claro que através de consumo consciente, políticas públicas para o controle tanto do manejo para obtenção dos materiais quanto para descarte, esse tipo de energia se torna minimamente impactante ao meio ambiente e à sociedade. Pensando nesses impactos, há outros tipos de células fotovoltaicas sendo produzidas e desenvolvidas. E uma delas são as células orgânicas solares. O que é isso? São células feitas de polímeros e plástico, compostos de materiais orgânicos muito leves e flexíveis e semi-transparentes. Têm potencial para a captação de energia solar e podem ser instaladas em estruturas transparentes, como vidraças e janelas. Quais são as vantagens dela? A eficiência dessas células na transformação de luz solar em eletricidade faz crer que ela seria uma alternativa melhor em comparação às células solares de silício, e que implicariam menores custos e maiores facilidades na instalação. Produzir as células impressas em plástico rolo através de baixas temperaturas e de materiais orgânicos acaba reduzindo o impacto ambiental e o custo de produção. E como é que funciona essa tecnologia? A célula orgânica fotovoltaica corresponde a um tipo de eletrônica orgânica. Um funcionamento se dá pela absorção e condução da luz, através de polímeros que atuam como condutores para a produção de energia elétrica. O processo é possível por efeito fotovoltaico a partir da luz do sol. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Me desculpe o nervosismo, prometo muito melhorar na próxima. E até o próximo episódio, onde falaremos sobre química em 30 minutos ou menos.